Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje, antes de mais, antes de ir aqui ao Vítor, o meu convidado, este é o início da terceira temporada. Eu deixei muitos episódios agendados na última temporada porque, pronto, tinha que ser operada, fui avisada com antecedência, portanto tive assim um mês a gerir aqui a bomba para deixar tudo aqui para os meus queridos ouvintes não faltarem aqui nenhum episódio. E pronto, hoje então vamos recomeçar. Está tudo bem com a minha saúde? Obrigada também pelas mensagens. E Vítor Brito, bem-vindo!
Obrigado, Mari! Muito feliz de estar aqui.
Que bom! O Vítor é um ator, é natural do Rio de Janeiro. Começou no teatro aos 13 anos.
Isso.
A sua formação passa pelo teatro O Tablado. Tens um bacharelado em Artes Cénicas na Unirio. Além da quarta turma da oficina de autores da Fundação SES Gran Rio.
Isso, é assim? isso mesmo.
Estou obviamente a ler. Na televisão foste Jefferson em As Aventuras de Poliana, que te lançou assim para o estrelato,
isso.
Não é? Fizeste outras personagens noutros projetos, fizeste televisão, teatro, cinema e agora tens estreia numa novela portuguesa da TVI que se chama Cacau e fazes de Guto.
Isso.
E o Guto é fixe?
Muito. Estou amando. O Guto me trouxe para Portugal. Para morar em Lisboa durante 8 meses, então está sendo uma experiência, um trabalho muito bom.
E daste bem com o português de Portugal?
Agora sim, né? Mas quando eu cheguei, nossa, foi difícil entender algumas coisas, vira e mexe umas expressões assim, me pego ainda pensando, mas agora já estou mais familiarizado.
Ok. A primeira vez que eu entrevistei uma portuguesa brasileira, foi a Carla Madeira.
Sim,
na altura era a segunda escritora que mais vendia livros, agora a primeira, o máximo. E a Carla foi em Zoom, ela estava no Brasil. E a primeira coisa que ela me pediu foi: Mariana, por favor, fale devagar.
É. Pois é, e a gente, você sabe que nessa novela a gente foi gravar na Bahia. No início a gente foi lá pra Itacaré, que é no sul da Bahia. E os portugueses não têm dificuldade de entender a gente,
pois é,
né? Até porque passaram muitas novelas nossas
nós
aqui.
Nós crescemos com as novelas do Globo.
Pois é, e quando eu cheguei aqui que eu descobri isso. E aí quando eles foram pra lá, que eles viram também a minha parte, porque quando eles iam falar com as pessoas, todo mundo pedia, gente, fala devagar, falem devagar pra conseguir entender. Então, realmente foi quando eu cheguei que eu percebi, é o mesmo idioma, mas é muito diferente também.
Ok. E há vocabulário também, não? Eu lembro-me, eu fui ao Brasil na viagem de finalistas, foi a Natal e Pipa, Nordeste.
Sim, sim.
E disseram, não digam tabaco, que é palavrão,
é.
Não é? Para nós é cigarros, não é? Uma e não digam rapariga.
É, rapariga lá é...
É prostituta.
É, exato.
Estou só ensinando agora para quem fica com a dúvida.
Se alguém for no Nordeste, Pipa, já está avisado.
Ok, exatamente. Foste, és integrante do coletivo Ocotá e então idealizaste o espetáculo O Avesso da Pele, onde estás como ator, dramaturgo e assistente de direção. E foste indicado como ator ao prémio APCA.
Isso.
E o 34º prémio Shell, isto é recente, que eu lembro que vi no teu Instagram, estavas todo contente.
Isso, exatamente. O APCA é uma associação de críticos de São Paulo, super importante lá. E passei por vários universos, assim, da música, arquitetura e teatro é um deles, literatura também. E o Shell vai acontecer no mês que vem.
Uau!
E os meus amigos também do Coletivo Ocotá idealizaram um espetáculo junto comigo, que é o Alexandre Amano, o Marcos Olho, o Bruno Rocha. E a gente está muito feliz aí, a peça está rodando no Brasil, está sendo um sucesso.
Que bom, parabéns. Quando este podcast for para o ar, se calhar já ganharam. Esperemos que sim. Pelo menos esta nomeação
Tomara.
Ninguém tira.
É verdade.
Que maravilha. E já vamos a esta peça então, O Avesso da Pele, porque ainda por cima vem de um livro. Agora, antes disso, vamos só. Eu deixei trabalhos de casa ao Vítor, é assim uma novidade desta temporada, que és tu quem vais falar nas tuas manias. Que manias tens tu, Vítor Brito?
Sim, nossa, olha, eu tenho muita mania. Primeiro que, assim, eu tenho uma mania, tipo, de vício, assim, de chocolate. É uma coisa que eu me controlo muito. Porque depois que eu saí de casa, eu tenho... A independência, você costuma fazer várias coisas, né? E comprar chocolate é uma coisa que eu me vi chocólatra nessa vida. Mania de comer chocolate todo dia. Eu falei assim, não, eu preciso me controlar. Então, se deixar, chocolate é uma coisa que eu tenho sempre. E... Dança também é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo dançar. O que eu mais gosto, meus amigos, é sair pra dançar. Então, sempre que tem a festa, assim, com os amigos, em algum momento você vai me ver na pista de dança. E desde de pequeno, assim.
E em casa também, não? Pois música e danças?
Em casa eu amo também dançar, assim, quando eu fico muito tempo sozinho. Fiz dança de salão quando eu era criança.
Ai, que giro.
É, então...
Que legal!
que fiz! Agora já tô...
Exato!
Então, quando eu me tô sozinho, quando eu tô sozinho em casa, eu costumo, tipo, liberar o espaço e dançar, botar uma música que eu gosto e é o que eu mais gosto de fazer atualmente.
E o chocolate é chocolate negro ou chocolate castanho?
É, o chocolate ao leite, né?
É, a gente fala,
é, chocolate ao leite é o... Seria o chocolate preto normal, tradicional.
Sim. É. Quer dizer, é menos bom, mas é mais saudável,
exatamente.
Não é? Muito bem. Então, e a mania de ler? Vem mais tarde, depois da escola, dizes tu.
Isso, é. Eu falei isso porque, realmente, eu descobri o gosto pela leitura um pouco tarde. É, depois que eu saí da escola, eu entrei na faculdade e na universidade que eu comecei a tomar gosto pela leitura do meu universo acadêmico que eu tinha escolhido, que era artes cênicas. E aí me deu uma certa ansiedade de eu entender o tempo que eu tinha perdido e aí eu queria recuperar. Porque eu fiquei assim, como eu passei tanto tempo assim com... Claro que assim, eu lia, mas era... Eu lembro de livros assim pontuais que na adolescência eu costumava gostar. E aí depois que eu peguei gosto pela leitura, a pandemia foi um período que eu fiquei assim louco. E eu só comprava pilhas de livros e ficava emendando um atrás do outro. Então foi um... Assim, a partir dali quando eu tinha uns 19, 20 anos. Hoje estou com 28. Mas nessa época foi a parte que eu comecei a tomar gosto pela leitura. E tem uma coisa legal também. Quando você se entende como leitor, você vai entendendo o universo que te agrada. E um livro puxa o outro.
É.
Então você vai se adentrando no universo daquele autor. E aquele autor cita referências. Então se você gosta dele, provavelmente você vai gostar de coisas que ele está também se referenciando ali. E aí você vai amadurecendo assim o seu olhar na leitura, né?
E vais te conhecendo melhor enquanto leitor.
Exato.
Eu ligo muito bem isso, muito há livros que... Há uma autora irlandesa que eu gosto muito, que é Marianne Keyes. Ela, por acaso, não está traduzida para português, mas anda a fazer por isso. Uhum. Mal sabe ela que eu estou a trabalhar para ela. E ela recomenda livros. E agora, há pouco tempo, fez uma story, um filme no Instagram, um Reels, e falava em livros que ela recomenda. Então comecei a anotar tudo o que ela dizia.
Exato.
Só que uns que nem eram o género, tipo thrillers mais pesados. Eu, não sei se isto é muito o meu género, mas ela gostou.
Exato, você quer ir atrás, né, daquele cara que se ama. É.
E tu disseste que tu costumas ler dois livros ao mesmo tempo, romance e ensaio.
Isso.
Então, ficção e não ficção?
É, eu gosto de mesclar, assim, porque são dois universos diferentes. Agora, no momento, também tô fazendo esses dois, assim, biografia. Quando a gente tá fazendo um trabalho, fica um pouco mais difícil de se manter ativo, né? Porque agora os capítulos, que eu mais preciso ler são os capítulos da Cacau. Mas estou conseguindo agora manter dois livros em paralelo também. E para mim faz bem essa mistura, porque você às vezes respira de um livro e vai para um universo do outro. E às vezes as coisas se complementam, então é uma coisa que eu me descobri nesse gosto também, essa mistura.
E agora com a novela Cacau, durante o dia estás em gravações, né? Lês na cama à noite?
Isso. Eu gosto de ler à noite. É o momento que eu mais gosto de ler, porque também a leitura vai acalmando.
E aí vai ganhar sono.
Exatamente. E aí é o período que eu já tô em casa e na rua eu fico muito distraído, assim. Não sou a pessoa que pega o livro no metrô e vai de boa. Okay. Assim. Eu gosto de ter uma luz baixa.
Precisas
no quarto.
Do ambiente.
Eu preciso. Do ambiente calmo e silencioso. E aí eu vou ali mergulhando naquela história e depois eu fecho o livro e gosto de dormir. Ou então, quando eu tenho o dia livre, assim que eu acordo, mas é a primeira coisa que eu gosto de fazer.
Ainda na cama?
É, porque aí também o cérebro tá ainda devagar, acordando. E aí a leitura eu consigo. Agora eu tenho muita dificuldade hoje em dia por causa do celular e rede social, tudo, de durante a tarde eu pegar o livro do nada e mergulhar.
E o que é que te faz decidir? Se calhar é só a disposição, não é? O humor, que é o que é que te decido? Hoje vou pegar vou continuar este romance ou hoje vou para a biografia, para o ensaio?
Eu costumo ficar assim no fluxo da própria leitura. Então, se eu tô vendo que tem um capítulo ali que tá me prendendo muito, eu quero continuar, eu vou. Mas às vezes, por exemplo, a Carla Madeira é uma autora que eu amo, o Tudo é Rio é lindíssimo.
Sim.
E quando eu tava chegando ali na segunda metade do livro, eu não queria terminar. E eu tava consumindo ele de uma forma. E eu falei, não, eu quero ir aos poucos em doses homeopáticas pra aproveitar bastante a Lúcia, a Dalva.
Pra prolongar o prazer.
É. E aí na época eu mesclei com outro também. E aí eu prolonguei um pouquinho. Então depende muito do romance. Mas tem também que eu mergulho, às vezes eu não consigo, vou até o final. Mas eu não tenho muita pressa também. Eu acho que a leitura ela vai indicando o tempo que cada um pede, né?
É como um quadradinho de cada vez numa tableta de chocolate.
Exato. Duas coisas maravilhosas.
Que disciplinado.
É.
Olha, a Carla Madeira, agora não tenho aqui de cor, mas entrevistei-a.
Sim.
Em Portugal, na altura, já cá estava o Tudo é Rio. Faltavam os outros que já chegaram. E
sim,
que recomendo todos. Véspera. E a Natureza da Mordida, gostei de todos.
Muito lindo, muito lindo.
Então fica aqui também a recomendação da Carla Madeira, que está aqui neste podcast. Então, agora vamos pegar na tua peça, O Avesso da Pele, porque isto veio de um livro.
Isso.
Não é? Que
isso
é do
mesmo.
Jefferson Tenório.
Isso.
Lembrei-me. Eu estava a dizer ao Vitor no início: olha, se eu me esquecer por estes separadores, eu ponho no fim, mas lembra.
Acabou que quase esqueceu, fui eu, né?
O Avesso da Pele do Jefferson Tenório, conta-nos lá.
O Jefferson é um grande escritor brasileiro. Esse livro, ele teve uma grande assim, influência nas nossas vidas do coletivo. Ele fala sobre um professor de literatura, que é o Henrique, que depois de dedicar anos da vida dele à sala de aula, se vê muito frustrado ali naquele ambiente acadêmico. E aí ele resolve levar um dia para aqueles alunos que não prestavam atenção e não queriam saber de nada. Ele resolve levar o Crime e Castigo, do Dostoiévski.
Sim.
Até então, aqueles alunos, aqueles adolescentes que estavam tendo uma experiência muito frustrada com esse professor, de uma não comunicação, eles ficam fascinados e ficam loucos no universo do Raskolnikov, da velha agiota. E esse professor consegue dar a melhor aula da vida dele.
Uhum.
E ele sai dessa sala de aula, assim, muito iluminado. Tem um determinado acontecimento na história, que eu não vou dar esse spoiler.
Triste, não é?
É.
Sim.
E aí o filho começa a contar a história do pai também. Então, é um livro que fala muito sobre paternidade, sobre afetos, sobre entender aonde estão as nossas potências e preservá-las. E desde o primeiro momento que eu peguei esse livro, assim, eu fiquei louco com ele. Cada página que eu começava, eu já tinha vontade de falar em voz alta aquelas palavras do Jefferson. E aí, em paralelo a isso, eu já estava com o meu coletivo de teatro e a gente estava em pesquisa. E eu fui atrás do Jefferson, mandei uma mensagem para ele. Falei, olha, sou ator, pirei com seu livro. A gente tem um grupo, a gente queria muito transformar numa peça. E a gente ficou 3 anos ensaiando.
Uau!
3 anos transformando essa literatura em dramaturgia. E foi muito engraçado, porque a gente foi atrás desse livro, ele tinha acabado de ser lançado. Então a gente entrou na sala de ensaio e o livro começou a ganhar uma grande vida. E aí o Jefferson ganhou o prêmio Jabuti.
Pois foi, em 2021.
Em 2021 ele ganhou o Jabuti. Vendeu os direitos pra virar filme. O livro vende aqui em Portugal. Tem várias traduções pra fora já, assim, na Europa, nos Estados Unidos. Então o livro começou a ganhar uma vida muito grande. E a gente tava ensaiando. E aí depois o espetáculo estreou e aí teve esse sucesso que tá tendo lá no Brasil.
E agora
também.
Estas nomeações de prêmios que vão dar
também,
certo.
Também, cheguei aqui em Portugal, saíram essas indicações, fiquei super, super feliz.
E o Jefferson foi ver a peça?
Ele assistiu 16 vezes.
Ah, é um ótimo elogio!
Ele é o melhor escritor que a gente poderia ter perto, porque ele foi muito parceiro. E ele, inclusive, no começo, a gente não tinha dinheiro, assim, né, pra comprar os direitos, essas coisas. E ele só facilitou os caminhos, sabe? Ele falou assim, não, podem ir, vamos fazendo junto. Quando começar a entrar essas coisas de teatro, a gente vê o que a gente faz. E depois deu certo. Mas durante muito tempo, eu digo assim, durante 1 ano e meio, a gente ficou trabalhando no texto dele sem conseguir comprar os direitos, né? Porque a gente não tinha patrocínio. E o Jefferson facilitou muito, foi muito parceiro. Então ele tá com a gente, assim, desde...
Bom.
Da mensagem que eu mandei pra ele, que eu tinha lido o livro, desde esse momento ele tá com a gente.
Máximo, agora tens que vir a Portugal trazer esta peça.
Sim, quero muito. Se Deus quiser, no final desse ano, terei boas notícias.
Ai, que bom. Pois agora, ainda mais, estás numa novela portuguesa, estás a dar a conhecer ao público português.
E o Jefferson é um que ele costuma vir a Portugal.
Ah, é?
Quando ele estiver aqui, até te aviso. Porque
olha, exatamente,
ele é um grande sucesso, o Jefferson Tenório.
Que maravilha. Ele também, como o Vítor, nasceu no Rio de Janeiro, é radicado em Porto Alegre, graduado em Letras e mestre em Literaturas Luso-Africanas, doutor em Teoria Literária,
isso.
E trabalha com os temas do colonialismo, pós-colonialismo, identidade e diáspora africana na pós-modernidade. E ensina Língua e Literatura na Rede Pública de Ensino.
Isso mesmo.
Fantástico.
Isso mesmo, grande Jefferson.
Estreou-se na literatura com o romance O Beijo na Parede. Foi eleito Livro do Ano pela Associação Gaúcha de Escritores.
Uhum.
E é autor também de Estela Sem Deus. Estela Sem
isso,
Deus?
Isso mesmo.
O Avesso da Pele é o seu terceiro romance. E como tu disseste, está a ser adaptado para cinema.
É.
Que máximo. Então, Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, fica aqui a recomendação. Quem sabe em breve teatro em Portugal.
Isso, tomara.
E agora temos outro livro. Sabes que é engraçado? Porque eu estou a ler um livro que tu recomendaste para esta conversa.
Mentira.
Estou a gostar imenso. Já tinha bastante tempo comigo e comecei a ler agora há pouco tempo, que é a autobiografia da Viola, Davis, Em Busca de Mim. Em português não está. Ah, pronto, é português brasileiro, está traduzido. Que é o Finding Me. Em português de Portugal não está traduzido. Portanto, fica aqui o pedido para as editoras. Pelo menos não encontrei à data de hoje. Mas pronto, então é a autobiografia da Viola Davis.
É.
Conta lá.
Olha, a Viola, realmente, falar dela fica até assim. Ela mexe muito comigo.
E depois de ler a autobiografia, ainda mais, não é?
Exatamente, exatamente.
Uau, eu estou meio.
E ela, assim, é uma das minhas atrizes, assim, preferidas. Eu acho que ela é sempre muito preenchida em tudo que ela faz. E é daquelas atrizes que depois que eu descobri, você vai pra trás ver a carreira dela. E você vê uma coerência nos trabalhos, na história que ela resolve contar. Tem um espetáculo dela chamado... Eu não sei se foi o Ricardo III que ela fez no Off-Broadway. E tem uma cena dela filmada assim, sabe? Essas filmagens de teatro. Que é espetacular, assim, coisa dos anos 2000, 2001. Então você vê que ela sempre foi maravilhosa e grandiosa. E quando eu peguei a biografia dela pra ler... Eu vi que ela teve uma história, assim, de miséria muito, muito grande, né?
Complicadíssima.
Ela realmente, assim, passou fome. Ela conhece a dor. A questão de violência familiar. Ela teve um universo, assim, infantil muito problemático. E o mais bonito é que é uma atriz, uma artista contemporânea nossa. Então, você vê toda a dificuldade que ela passou. Mas, por outro lado, você entra hoje no Instagram, você vê ela na casa, na mansão dela de Hollywood. E tem uma coisa lindíssima que ela fala no livro sobre a filha dela. Que ela teve uma infância, assim, muito triste e que não conseguiu, mas... O prazer que ela pode dar para a filha dela hoje é também cuidar da criança interior. Que ela não conseguiu, né? Então, realmente, é um universo assim, que me encantou demais. A forma que ela reflete o ofício também do ator é uma coisa que me interessa muito, porque ela tem muita maturidade assim, para falar, e é uma atriz que já ganhou todos os prêmios possíveis. Emmy, Oscar...
Foi das poucas pessoas que ganhou todos. O Emmy, Grammy, o Oscar e o Tony.
Isso. Como é o nome da... Que se fala, tem um termo...
Triple Crown, tripla coroa.
É.
Ela foi a única mulher negra que ganhou a tripla coroa.
Exatamente.
É o máximo.
Exatamente.
É incrível.
Então, depois de uma história tão assim, tão sofrida, ver também o triunfo dela é uma coisa que me motiva muito, assim.
E ela em 2012 e 2017, a revista Time considerou uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. E em 2020, o The New York Times considerou-a a nona melhor atriz do século XXI.
É!
Ficamos com orgulho, não é?
É isso aí.
O Vitor está com um riso ótimo. Porque é verdade, eu ainda estou só ao meio do livro, mas já estou a sofrer. Já fiz assim noitadas a custo, a ficar com dor de cabeça, então vou ter que parar. Porque é incrível mesmo, nós não fazíamos ideia, ou se sabíamos que ela vinha do pobre até ao estrelato, não é? É muito mais do que pobre. Aliás, há dois termos que ela, para explicar a diferença, porque não sei como é que será em brasileiro, em português do Brasil, mas é tipo, há o poor e o poor. Havia assim dois, que era mais pobre ainda, sem eletricidade, sem gás, sem comida, sem...
É, lá a gente fala assim, é paupérrimo, né? Uma coisa
paupérrimo,
assim,
sim,
miserável,
temos,
que é uma coisa que ela conheceu, assim, a dor da fome.
Sim.
Mas não só isso, também, assim, a violência, todo o histórico de violência familiar que ela teve, né? E como ela conseguiu, assim... Mas é isso, também ela mostra o amor no livro, quando ela encontra o Julius, quando ela tá ali com a família.
E antes disso, com as irmãs, o amor...
Com as irmãs.
Graças a Deus, eram imensos. Por um lado, menos comida havia, por outro lado, ainda bem que se tinham uns aos outros. As irmãs, não o irmão.
Exatamente.
Não podemos dizer mais.
Mas é lindo, assim, realmente é um livro que eu acho que essa leitura vale muito a pena mesmo, assim.
É mesmo, olha, vale a pena, lá está. Viola Davis, Finding Me, ou Em Busca de Mim. Outro livro que tu escolheste é da Fernanda Torres, A Glória e o Seu Cortejo de Horrores.
Amo! Olha, a Fernanda é uma dessas escritoras que eu falei que me fizeram pegar gosto pela leitura. Ela... Primeiro que é uma atriz espetacular, e esse livro dela fala sobre um ator, que foi um ator assim, muito famoso nos anos 80, nos anos 90, em televisão, e ele resolve se reinventar, ele quer se reinventar na carreira, se vê muito estagnado nessa coisa de fazer novela, ele resolve montar o Rei Lear no teatro. E aí ele
Shakespeare.
Do Shakespeare.
Sim.
Só que aí ele fracassa miseravelmente. Ele tem uma crise de riso na cena do Rei Lear e sai endividado por causa do patrocínio. Então vira uma miséria, assim, a vida dele profissional. E aí ela vai falando justamente sobre esse ofício também do ator, que é a glória, esses seus momentos de trabalhos e nos dados que você tem, mas esse cortejo de horrores que é a parte do fracasso da profissão. E isso também me interessa muito, porque eu acho que uma coisa não caminha sem a outra. E ela fala também sobre o universo televisivo e esse ator que vai ser engajado no teatro e fazer cinema político, mas também que se vê estagnado nessa profissão, que perde o amor pelo ofício, pela vocação. Então ela vai refletindo muito esse desencaixe aí dele.
E isto é ficção, mas a Fernanda Torres, ela é filha de dois atores, o Fernando Torres e a grande Fernanda Montenegro.
Exato.
Que é considerada a dama não é? A maior atriz brasileira. Portanto, isto é experiência, ela fala também por experiência, apesar disto ser ficção.
Sim, sim, exatamente. E tem uma coisa que a voz que ela escolhe para narrar o livro é uma voz masculina, né? Que é esse personagem protagonista. E aí perguntaram para ela por que um personagem masculino, e ela fala que se fosse uma mulher, talvez ia ficar muito colado nela, porque ela é uma atriz também, muito, muito respeitada e conhecida lá, e que também tem um universo televisivo. Então, a partir do momento que ela escolhe um protagonista homem, se descola, o leitor consegue se descolar mais dela e não aparecer uma biografia dela.
Okay.
Mas sim, isso ajuda esse universo ficcional. Então é um livro assim também que eu amo e que reflete muito o ofício do ator e o fracasso. Eu acho que é legal a gente falar disso também, porque existe um olhar muito glamourizado às vezes sobre a nossa profissão, e que a gente sabe que não é verdade, não é sempre assim que as coisas acontecem, né?
Pois, é a realidade.
Exato.
Aqui há uma crítica boa que diz, é uma mistura eletrizante, como é que tu dizes, mescla, não é?
Uma mescla.
Uma mescla, está certo também. Eletrizante de comédia de erros e retrato do artista. A Glória e o seu cortejo de horrores é o retrato de toda uma geração. Na pele de Mário, lá está o narrador, vemos a derrocada das ilusões de tantos outros num mundo cada vez mais rendido às fúteis aparências.
Isso, exatamente.
Esta Fernanda Torres é conhecida também de televisão. Teve um primeiro livro, que é O Fim, que também foi assim um grande sucesso.
É.
A Fernanda Torres estreou-se nos palcos em 78 com um tango argentino, e entre peças de teatro, telenovelas e filmes, ela conquistou o mundo artístico com um talento inato e uma versatilidade ímpar. As suas prestações em Os Normais, série de culto no Brasil, e no monólogo A Casa dos Budas Ditosos, de João Ubaldo Ribeiro, marcaram uma geração.
Marcaram, é importantíssimo, assim, todos esses trabalhos dela é importantíssimo lá no Brasil. E essa coisa das referências que a gente tinha falado no começo também, né? É um livro que tem muita referência artística e literária. Então, se você pega o gosto pela leitura e você vai, assim, desencadeando as outras, você vê que tem uma teia ali que é muito interessante de descobrir, assim. Eu amo os livros da Fernanda por isso. Ela sempre amplia o universo, não só para a história dela, mas também da fonte que ela bebe, né?
Pois, e também, exatamente. Mas também não é só para atores. Tu também recomendas isto a quem não é ator, porque
claro.
Aqui no fundo as inseguranças têm todas as profissões, todas as pessoas.
Claro, claro. É o fracasso do ser humano.
É isso, não do ator.
É, exatamente.
É o homem.
É, exatamente.
Ok,
exatamente.
Boa. A Glória e o seu cortejo de horrores. Eu adoro o título. Esta atriz, a Fernanda Torres, e a autora, claro, recebeu vários prémios para a melhor atriz ao longo dos anos, entre os quais o Festival de Cannes, foi a atriz mais nova a ganhar. Este tinha 20 anos.
É.
Incrível.
Incrível. Foi Uma Arvada Carne, é um filme que ela fez lá, importantíssimo.
Ok.
Cinema.
Boa. Olha, fica aqui então a recomendação da Fernanda Torres, A Glória e o seu cortejo de horrores. E agora vou voltar um nadinho atrás, porque tu agora, quando falaste na voz, que era o narrador aqui da Fernanda Torres, do livro dela, lembraste-me outra coisa que é engraçado. Esta biografia da Viola Davis, esta atriz, grande atriz norte-americana, ela ganhou um Grammy também como atriz, ganhou tudo, já sabemos. Mas ganhou ela fez a narração desta autobiografia.
Exatamente.
E ganhou um Grammy.
Eu acho que é EGOT, se eu não me engano, que falam que é quando você ganha o Grammy, o Oscar, o Emmy e o Tony.
Ah.
Tony Award, é um EGOT.
EGOT?
É, que é a junção de todos os prêmios máximos da indústria audiovisual que tem nos Estados Unidos.
Pronto, e ela conseguiu tudo.
E ela conseguiu todos. E o último que foi do livro que ela narrou, assim.
Foi nem sabia que havia prêmios para narração. Uau.
É, eu também não. Assim? Mas ela, como ela é boa em tudo que faz, até quando ela vai narrar, ela ganha alguma coisa.
É mesmo. E volto a recomendar esta biografia, porque de facto é incrível. Bom, vamos, mas é aqui outro também, atores, escritores. Quando eu te perguntei com quem tu ias jantar, tu falaste também noutro brasileiro.
Sim.
O Jô Bilac.
Exatamente.
De seu nome, Giovanni Ramalho Bilac.
Exatamente. Eu escolhi, ele é muito contemporâneo, ele deve ter uns 30 e poucos anos.
Sim, nasceu em 85.
85, muito jovem ele. Ele é um dramaturgo que eu amo, do Rio de Janeiro. Ele se formou na Martins Pena, que é uma escola de teatro muito tradicional lá do Rio. É a escola de teatro mais antiga da América Latina. E as peças dele, assim, sempre refletem também, não só uma questão, às vezes, aprofundada racial, mas de classe. Ele tem um espetáculo chamado Conselho de Classe, que é um livro dele maravilhoso. É um escritor que eu até aprofundaria, assim, mais do que jantar.
Força, vou escrever Conselho de Classe.
Conselho de Classe, é muito, sim, lindo, Mário.
Mais do que jantar, o que é que tu fazias?
Eu queria trabalhar com ele.
Sabes que eu já quis passar uma semana de férias para desforra dos dois. Trabalhar mesmo seria uma honra.
Mas ele seria uma honra, assim, porque realmente é um dramaturgo que eu amo, que eu admiro muito. E ele é muito premiado também e conseguiu exportar, assim, o teatro brasileiro para muitos festivais internacionais. Então, essa foi a pergunta que eu mais fiquei pensando, assim. Eu confesso que eu tive um encontro, assim, desses encontros tardios que eu digo, com o Dostoiévski, o Crime e Castigo, tarde. Eu falei assim, será que eu falo sobre Dostoiévski, por uma coisa mais antiga? Mas eu quis, assim, reverenciar também alguém que está próximo a mim, né?
Contemporâneo, sim.
Contemporâneo.
Então, e como tu conheceste o Jefferson, não tinhas maneira de conhecer o Joe Bilac?
O Joe, eu já também, que eu sou desse, né? Já escrevi para ele, já... A gente se tem nas redes sociais, ainda não consegui encontrar.
Ok. Mas ele respondeu, falaste com ele?
Respondeu, me seguiu de volta.
Ah, uau.
Tô perto.
Tá bom, então fica aqui.
Mas em algum momento, com certeza, mas o trabalho dele eu continuo assistindo sempre e lendo. E tomara que em breve eu consiga também encontrá-lo.
Uau, ali fica. E quando fizemos assim, faço aqui um post deste podcast e faz um tag para ele ver que foi falado. Estamos a falar dele em Portugal.
Em Portugal, chique.
Ora bem. Ele é o jovem autor mais premiado do Brasil, é considerado dramaturgo da sua geração por Fernanda Montenegro, lá está, a mãe da Fernanda Torres, que é considerado, há pouco queria aqui lembrar-me da alcunha que eu adorei, que é a grande dama da dramaturgia brasileira, a maior atriz da história do Brasil.
É.
Fantástico.
Um grande escritor, maravilhoso.
E aqui então fica, e recomendas o Conselho de Classe, que depois também,
sim,
ponho aqui nas notas do,
sim,
do episódio.
É, tem várias peças assim de dramaturgia legal, tem os Mamutes, tem...
E é tudo só peças, porque ele também tem livros de ficção, não tem?
Tem.
Okay.
Esses livros, é que ele tem um programa que ele transforma as dramaturgias dele e lançou tudo em livro, né?
Ah.
Mas o Conselho de Classe eu acho que é legal começar por esse, assim.
Ok.
Que é realmente um universo muito, muito interessante sobre o ensino público brasileiro.
Então vou deixar aqui também nas notas o Conselho de Classe do Joe Bilac, e há um, isso, crítico literário que escreveu assim, e eu reduzia, estava aqui uma grande crítica e eu apanhei assim um parágrafo maravilhoso: as suas cortinas abrem-se para quem quer desfrutar arte de alta qualidade e oferecem retorno, além de belos trabalhos estéticos, oferece conteúdo sólido para pensar a vida em relação contrária a simplesmente vivê-la.
Lindo, que lindo!
É uma ótima frase,
isso mesmo,
não é?
É.
Que máximo. João Bilac, então, com o Conselho de Classe.
Isso.
Agora, chegou a
altura.
Quanta
coisa nos papéis. Como é que você consegue se organizar aí?
Tem que ser. Tenho aqui as minhas notas todas. Talvez não estava aqui a escapar de nada. Então, agora, assim, uma pergunta difícil. Temos. Até podemos pegar no João Bilac, Conselho de Classe. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Em Busca de Mim, da Viola Davis. A Glória e o Seu Cortejo de Horrores, da Fernanda Torres.
Uhum.
Se tivesses que escolher só um...
Ai, meu Deus do céu. Nossa, que difícil. Olha, eu acho que assim, o livro também ele tem muito a ver com o nosso momento pessoal de vida, né?
Uhum.
O momento que você vai vivendo, que você está, tem certos livros que te acompanham, que fazem muito sentido ali. Acho que nesse momento da minha vida eu escolho O Avesso da Pele.
Ok.
Porque realmente foi um encontro, digo por mim e pelos meus amigos atores do coletivo também.
Vocês são quatro protagonistas ou cinco, não é?
Somos quatro.
São quatro, eu vi nas fotografias do teu Instagram.
É isso. É, eu acho que é um livro que mudou muito, assim, a nossa relação com... Teve uma independência, assim, no teatro e na literatura, nessa junção. E nos últimos 3 anos a gente tem se debruçado nesse livro, assim, mais do que qualquer outra pessoa. Isso eu...
Pois já sabes de cor.
Sim, sim. Esse livro a gente leu muitas vezes, teve muito trabalho, então... Mas eu acho que é isso, você às vezes lê um livro que no momento pode não te dizer nada e depois de uns 2, 3 anos você volta e aquela leitura te faz outro sentido e te preenche de outra forma. Então nesse momento da minha vida, O Avesso da Pele tá muito presente, assim. Foi um livro que mudou, assim, os meus últimos 2 anos. Me trouxe coisas inimagináveis.
Pode dizer que literalmente mudou a tua vida este livro.
É. E eu não imaginava, assim, quando eu sentei para ler esse livro, que eu teria grandes encontros, assim, através dele.
Uau, que maravilha. O Avesso da Pele. Muito bem. Agora, chegou a altura em que eu faço recomendações de leitura.
Oba! Agora vou anotar todas. Vou anotar aqui no meu bloquinho de notas também.
Depois envio-te e tenho aqui também, depois faço um post e dás o próprio podcast, o episódio, e depois ponho lá todas as descrições, tudo o que tu referiste, tudo o que eu recomendo. Então, eu não tenho aqui uma semelhança nas tuas várias leituras, além do teatro, claro. Há aqui também a questão da raça, o racismo também, não é? Mas as diferenças, os preconceitos, que é um tema, felizmente e finalmente, cada vez mais falado, ainda não chega, não é?
Sim.
Portanto, há que continuar. E é sensível a isso. E então lembrei-me, olha, só por curiosidade, até porque foi neste podcast que eu conheci este livro, que é do Trevor Noah, que é um norte-americano, um comediante. Aliás, ele nem é um norte-americano, ele foi vítima do apartheid.
Uhum.
Nasceu na África do Sul. E foi até a Joana Marques, na primeira temporada deste podcast, que falou nele, no episódio 16, e mais alguém referiu. Chama-se Sou um Crime, porque ele é filho de pai branco e mãe negra.
Uhum.
E então, e era proibido. Então, eu sou um crime, era born a crime.
Uhum.
E então ele fala na relação que teve, na vida que teve. E é tão recente, ele é entre nós os dois em termos de idade. Portanto,
uhum.
Eu acho que ele não tem 40, tu tens 28, não é? Portanto, é contemporâneo, lá está.
Sim.
E é um homem muito inteligente, como humorista é muito giro. Então o livro é ótimo, até ofereceu ao meu filho mais velho até para ele também aprender sobre a apartheid. E é muito interessante. Pronto, fica aqui a recomendação. Então, Sou um Crime, do Trevor Noah. E também aos nossos ouvintes. E depois, no fim, eu ofereço um livro.
Este
já está traduzido para português. Também foi neste podcast que eu conheci. Foi na segunda temporada. A Joana da Silva falou-me nele na temporada 33. Chama-se Mar Alto.
Oh, que lindo!
Isto é ficção, não é uma peça de teatro, mas quem sabe, olha. Então são dois jovens que conhecem-se num bar em Londres. Ambos são afrodescendentes britânicos. Ambos receberam bolsas de estudo para escolas particulares às quais tentam pertencer. E são artistas. Ele é fotógrafo, ela é dançarina. Querem deixar as suas marcas no mundo, enfim. Obviamente é uma história de amores. E pronto, é uma visão poderosa sobre conceitos de raça e género, com uma intensidade deslumbrante. Agora estou aqui a ler a crítica, e profundamente sensível ao amor e a tudo o que o alimenta. Portanto, e o escritor é o Caleb Azuma Nelson, é escritor, é fotógrafo britânico, ganês. Vive em Londres e é o primeiro romance, mas já teve imensos prémios com os seus contos. E então eu acho que a história é lindíssima, também ainda não li, mas porque isso é horrível, cada conversa que temos, eu saio daqui cheio de vontade.
Nossa,
de ler.
Nossa, imagino. Daquela ansiedade literária, né? Que você quer ir atrás de tudo. Que lindo.
Eu agora até adiantei imensas conversas para o podcast para parar e ler as minhas coisas. Já que depois fui parada à cabeça, fez-me aqui um pause no trabalho. Mas olha,
muito obrigado, Mário. Queria que os ouvintes estivessem vendo essa capa, sentindo assim, porque dá vontade de realmente começar agora.
É,
obrigado.
Lindíssima a capa.
Que delícia. E é premiado já.
É.
Vencedor do Costa Book Awards. Que legal.
Sim,
obrigado,
sim.
Mário. Livro é um presente realmente que é uma coisa que fica na vida da pessoa. Né?
É sempre bom, não é?
E acaba sempre remetendo. Sempre que eu olhar pra ele, eu vou lembrar desse momento, assim, do seu presente. Obrigado.
E agora tu me chamas Mari.
Ah, as pessoas não chamam aqui você de Mari?
Não, porque é uma alcunha comum pra Mariana.
É.
É.
Aqui não?
Não.
Que nossa, engraçado. No Brasil, Mariana não. Você falou Mariana, a segunda vez já é Mari.
Foi, eu também reparei, achei meio essa graça. Isto por escrito, nós conhecemos por mensagens. Foi, que giro.
Ai, desculpa, não sabia.
Não, eu estou a dizer isto porque achei muita graça. Pode ser.
É, no Brasil a gente bota todos os apelidos assim, Mari... Ou Mar, você vai indo pela primeira sílaba, assim, é muito comum.
Eu, quando era pequenina, tentavam chamar-me Miana, mas eu não deixava. Eu não gostava. Mas Mário tem graça.
É, se fosse Joana, Jo, a gente vai abreviando tudo.
Também tenho uma amiga de Jo, pois, que engraçado.
Que legal. Boa.
Olha, Vitor, foi um prazer.
Prazer é meu, muito obrigado por me receber. E estou muito feliz de estar aqui. Quero muito ouvir logo esse programa e divulgar para todo mundo.
Que
obrigado.
Bom, obrigada eu. E já sabe a novela Cacau na TV. Isso. E em breve vamos ter novidades do Avesso da Pele no teatro.
Se Deus quiser, aqui em Portugal.
Ah, exatamente, em breve então. E o livro que eu ofereci é O Mar Alto, do Caleb Azuma Nelson. Obrigada a quem está a ouvir. Bem-vindos à terceira temporada do Vale a Pena.